canais do YouTube. Jovem Pan.
Em 68 anos de história, as Lojas 100 já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais e concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das Lojas 100. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos, porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas, porque acreditamos na força da nossa gente e porque vai passar. A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja 100, 68 anos. Ainda bem que tem.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro diz que o governo quer corrigir visão distorcida sobre a política ambiental brasileira e mostrar ações em defesa da Amazônia. A declaração foi dada durante reunião da cúpula do Mercosul, onde Bolsonaro ainda defendeu a assinatura dos acordos de livre comércio com a União Europeia. Congresso promulga adiamento das eleições municipais de 4 e 25 de outubro para 15 e 29 de novembro. A PEC foi aprovada pelo Senado no último dia 23 de junho e pela Câmara na tarde desta quarta-feira. O governo prevê encerrar 2020 com um rombo de mais de 828 bilhões de reais nas contas públicas. O déficit ocorre principalmente em decorrência do impacto fiscal das medidas de combate ao coronavírus. E cidade do Rio de Janeiro inicia hoje a terceira fase de flexibilização com reabertura de bares, restaurantes e academias. A prefeitura ainda autorizou o funcionamento de estúdios de tatuagem e atividades na areia da praia. E Estados Unidos registram recorde de 52 mil casos confirmados de coronavírus em 24 horas. O país tem cerca de 2 milhões e 600 mil registros e mais de 128 mil mortes em decorrência da Covid-19. Muito bem, este é o Jovem Pan agora ao vivo. Neste momento são 4 horas e 5 minutos. O presidente Jair Bolsonaro diz que governo quer corrigir visão distorcida sobre a política ambiental brasileira. Os detalhes da declaração a gente confere agora com o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da 56ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul e de Estados Associados. Por conta da pandemia, o encontro foi o primeiro do tipo realizado virtualmente, ou seja, por meio aí de uma videoconferência. A reunião foi marcada pela transferência da presidência do bloco do Paraguai para o Uruguai e pela defesa da cooperação entre os países sul-americanos. No discurso que fez logo na abertura da cúpula, Bolsonaro lembrou da importância de o Mercosul avançar em acordos comerciais com outros países. O presidente da República garantiu que o governo dele fará de tudo para esclarecer os detalhes da política ambiental brasileira, a qual tem sido criticada por algumas nações europeias que usam essa questão para resistir em fechar acordos com o bloco sul-americano.
Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores, para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas.
Bom, Lívia, os presidentes de todos os países que compõem o Mercosul falaram sobre o impacto do coronavírus e também sobre a necessidade de que os membros do bloco caminhem juntos em busca de soluções para os problemas gerados pela pandemia. O paraguaio Mário Benítez chegou a afirmar que o país teve 90% do comércio exterior afetado, mas lembrou aí que 70% das exportações mantidas foram para os vizinhos aqui da América do Sul. No âmbito dessa questão aí da Covid-19, Bolsonaro lembrou que muitos desafios ainda precisarão ser enfrentados.
Os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles, que se apresenta desde logo, é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo.
Bom, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a Venezuela, afirmando aí que deseja que o país retome o quanto antes o que definiu como liberdade. Lívia?
Muito obrigada, Antônio. Participaram da reunião chefes de Estado do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A ocasião marcou o primeiro contato, mesmo que virtualmente, entre Bolsonaro e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Em seu discurso, o argentino Alberto Fernandes disse, abre aspas, as diferenças que possam surgir passam a um segundo plano. O importante é o desejo de nossos povos de se vincular acima dos governos que ocasionalmente governam cada uma de nossas repúblicas. Fecha aspas. O nome de Bolsonaro não foi citado em nenhum momento, mas seu discurso de Alberto Fernandes girou em torno da necessidade de reforçar a integração regional. Agora são 4:09. As contas públicas devem fechar 2020 com um rombo de mais de 828 bilhões de reais. O valor foi divulgado pelo Ministério da Economia e corresponde a cerca de 12% do produto interno bruto do país. A estimativa anterior, feita em maio, era de encerrar o ano com um déficit de 708 bilhões de reais. Os números refletem principalmente o impacto fiscal das medidas de combate ao coronavírus. De acordo com o governo, a nova projeção já considera a prorrogação de mais 2 meses do auxílio emergencial. A revisão dos dados ainda leva em conta uma estimativa de queda do PIB de 6,5%. E o Ministério Público e Polícia deflagram operação contra compras irregulares de testes para a Covid-19. Mais detalhes da ação a gente confere agora com Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Está em andamento a operação Falso Negativo, é uma operação que visa aí investigar as compras irregulares e superfaturamento, especialmente em materiais de saúde, incluindo testes da Covid-19, testes que podem dar o resultado de falso negativo e até por isto o nome desta operação. Operação que ocorre em diversos estados brasileiros, também ocorre não só em São Paulo, mas em Goiás, no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, além do Distrito Federal. São 81 mandados de busca e apreensão em mais de 20 cidades. Esta é uma operação conjunta entre o GAECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, e as polícias dos estados. Aqui em São Paulo, as diligências ocorrem, são 12 alvos da Polícia Paulista, sendo 3 empresas e 9 residências. Esta operação ocorre, então, por parte aqui em São Paulo do DOP, que é o Departamento de Operações de Policiais Estratégicas. Este departamento está à frente dessas buscas, juntamente com o Ministério Público. Em relação aos investigados, os envolvidos, eles devem responder, caso seja comprovada aí todo este envolvimento, por crimes de corrupção passiva e ativa, fraude à licitação, organização criminosa, crime contra a economia e venda irregular de kits. Aqui em São Paulo, são 60 homens da Polícia Civil participando desta operação em 27 viaturas. Lívia.
Obrigada, Daniel. Os Estados Unidos registram um número recorde de 52 mil casos confirmados de coronavírus em 24 horas. Os detalhes desses e outros assuntos a gente vai conferir agora com a Mariana Giangiacomo ao vivo. Vamos bater um papo. Boa tarde, Mariana.
Oi, Lívia. Boa tarde a todos. Exatamente, Lívia. Infelizmente, o número de casos aqui nos Estados Unidos sobe dia após dia. Vários estados pausaram os processos de reabertura, Nova York inclusive, né? Aqui em Nova York o número de casos não está subindo, mas pela ameaça e pela situação que a gente está vendo em outras regiões do país, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, resolveu adiar a questão do atendimento dentro dos restaurantes, o serviço que voltaria a funcionar na semana que vem, e agora não vai voltar mais aqui em Nova York, então atendimento nos restaurantes só do lado de fora. Na Califórnia, no Texas, também os governadores pediram pelo fechamento dos bares e dos restaurantes, espaços fechados que podem criar aglomerações. E também para se preparar, né, o número de hospitalizações também começa a subir em alguns estados. E o Departamento de Saúde aqui dos Estados Unidos, Lívia, acabou comprando praticamente todo o estoque existente do medicamento Remdesivir, que é o único medicamento com autorização para uso emergencial aqui nos Estados Unidos para tratar a Covid-19, uma compra que inclusive está sendo analisada pela Organização Mundial da Saúde, porque a gente sabe que a situação aqui está difícil, mas o mundo inteiro está atrás de um tratamento, né, de um remédio para a Covid-19.
E parece que o mês de junho foi mais positivo em relação à recuperação econômica, né? Recuperação aí do mercado de trabalho. A taxa de desemprego, ela recuou, é isso mesmo?
Exatamente, Lívia. A gente tem nessa notícia dos casos de Covid-19 subindo, mas hoje, pelo menos, a gente teve uma boa notícia, que é a notícia de que a taxa de desemprego agora no mês de junho foi de 11,1%, então caiu. A taxa de desemprego em maio foi de 13,3% e essa taxa cai exatamente por causa da retomada das atividades econômicas, com mais vagas, com pessoas sendo recontratadas principalmente nos setores de lazer e hospitalidade e no setor do varejo. Agora, o que acontece, Lívia? Esses dados da taxa de desemprego foram coletados... Opa, peço desculpas que o sino da igreja começou a tocar aqui do lado no parque. Mas, enfim, continuando, se vocês conseguirem me ouvir, os dados sobre o desemprego foram coletados na segunda semana do mês de junho, então antes ainda da pausa nas reaberturas, né? Antes dessas interrupções. Então, talvez esses dados não correspondam exatamente à realidade nesse momento aqui dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, uma notícia positiva. O presidente Donald Trump fez um anúncio comemorando esses dados, uma coletiva de imprensa que foi mais um pronunciamento mesmo, já que ele não respondeu às perguntas dos jornalistas. Lívia.
Mari, a gente está ouvindo o sino, mas dá para entender você perfeitamente, tá? Inclusive, o cenário, né, mudou bastante de alguns meses atrás. Você já aparece aí de regata, né? Está um dia bonito aí em Nova York. Mas agora vamos falar de um assunto, Mari. Circula agora nas redes sociais imagens de uma mulher branca que aponta uma arma para uma família negra durante uma discussão. Vou até pedir para a produção colocar essas imagens para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo aplicativo da Panflix, para poder ver essas imagens, está circulando aí nas redes sociais. Alguns dias atrás também teve um outro caso de um casal, que eu, se não me engano eram até governadores de um estado de Nova York, que estavam apontando armas para integrantes do Black Lives Matter. E isso aconteceu também agora há pouco, Maria. Eu queria te perguntar, né, o que que significa essas imagens, o que que aconteceu?
Foi uma briga, na verdade, que começou, claro, um ato de racismo, mas que teve tudo isso, essa confusão começou, na verdade, com uma briga ali, um desentendimento no estacionamento de um restaurante de fast food. Uma mulher negra estava com a filha adolescente de 15 anos de idade. Aparentemente, essa mulher branca do vídeo teria esbarrado na menina, na filha da mulher negra, e aí começou uma discussão, um desentendimento que foi até da porta do restaurante até o estacionamento, até que essa mulher branca, então, sacou a arma e, como a gente viu no vídeo, começou a apontar a arma para essa família negra. E ela dizendo, né, as mulheres dizendo que essa mulher branca com a arma era racista, chamando-a de racista, de ignorante, e a mulher branca dizendo que não, que ela não era racista, que não existia nada disso. Agora, o que acontece? Esse vídeo, é claro, viraliza, sim, nas redes sociais, neste momento. A gente ainda não sabe exatamente se essa mulher foi presa ou não. Há relatos aqui diversos nas redes sociais e nos sites de notícias dizendo que ou ela teria sido presa e depois teria sido solta, não se sabe ainda ao certo, porque o departamento de polícia da região ali, dessa região de Michigan, onde isso aconteceu, ainda vai fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre esse caso, que chamou inclusive a atenção das autoridades. Senadores de Michigan acabaram compartilhando ali esses vídeos também nas redes sociais para exigir justiça, exigir uma punição a essa mulher por esse ato, né, extremamente perigoso, um ato de racismo, com ela empunhando a arma ali com direção a essa mulher e a filha de apenas 15 anos de idade. E é como você disse, Lívia, apenas alguns dias depois que a gente viu aquela cena também do casal em St. Louis, em Kentucky, um casal de advogados empunhando as armas ali, direcionadas a manifestantes pacíficos no momento do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, aqui nos Estados Unidos. Lívia.
Exatamente, Maria, esse caso acontece, né, no momento em que a discussão, a luta, né, contra o racismo está tão acalorada. Eu queria já aproveitar também para te perguntar como que está a situação aí em relação aos protestos antirracistas, pela repressão policial também. Como que está a situação por aí? Deu uma acalmada?
Lívia, os protestos esfriaram um pouco, né? A gente teve praticamente um mês muito intenso com protestos em todo o país contra o racismo e contra a violência policial. Agora os protestos diminuíram um pouco, mas ainda acontecem, viu? Principalmente aqui em Nova York, a gente ainda tem manifestantes ali em volta da prefeitura de Nova York que pressionavam o prefeito pelo corte de fundos da polícia de Nova York, que tem um orçamento anual ali de 6 bilhões de dólares, e os manifestantes queriam que pelo menos US$1 bilhão fosse redirecionado para outras causas, para serviços sociais, serviços educacionais e de saúde. Então, agora existe esse movimento muito forte pelo corte de fundos da polícia, que não é simplesmente o corte de fundos, na verdade é esse redirecionamento de verbas que os manifestantes querem. E tem também ali uma outra derivação desse movimento, né, Lívia, que não necessariamente a gente sabe que são duas coisas diferentes, mas há também aqui nos Estados Unidos um movimento muito forte contra contra símbolos que remetem ao racismo e que remetem à escravidão, inclusive contra estátuas que prestam homenagens a essas figuras ligadas à escravidão dos Estados Unidos. Por causa desse movimento, até a bandeira do Mississippi vai mudar. A bandeira do Mississippi tinha um símbolo ali que lembrava os confederados aqui nos Estados Unidos, que eram contra a abolição da escravidão no país, e essa bandeira vai mudar, então isso já gera aqui alguns reflexos. Agora tem também aqueles casos, né, em que os manifestantes acabam destruindo estátuas, vandalizando monumentos que prestam homenagem a essas figuras, e aí por causa disso o presidente Donald Trump já disse que vai montar uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna para proteger esses monumentos agora no dia 4 de julho. Agora o que os manifestantes querem, na verdade, os manifestantes contra o racismo do movimento Vidas Negras Importam, é exatamente o respeito, né, para que situações como essa que a gente viu agora, desse vídeo dessa mulher branca empunhando uma arma, mesmo com a câmera ali na cara dela, ela empunhando a arma em direção à mulher negra, para que coisas como essa não voltem a acontecer mais, né, Lívia?
Exatamente, Mari. Ainda é um cenário muito triste, né? A luta continua. Obrigada pelas informações. Aproveite o seu dia de verão, é claro, com muita responsabilidade, né? Estamos numa pandemia. E até mais, Mari.
Com certeza, até mais.
Agora são 4 horas e 20 minutos. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que o Brasil passou de 60 mil mortes relacionadas à Covid-19. Segundo a pasta, houve 1.038 novos óbitos e 46.712 novos casos, somando, portanto, 60.632 mortes e 1.448.753 casos desde o começo da pandemia aqui no Brasil. Nesta quinta-feira, a Agência Europeia para o Controle de Doenças disse que a pandemia de coronavírus no continente está longe de terminar. A taxa é crescente na Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, França, Grécia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca e Romênia. A agência vê risco moderado para a população por causa da retomada de atividade com o relaxamento das medidas de precaução e também por conta da importação de casos com a reabertura de fronteiras que foi estabelecida ontem. Agora são 4 horas e 20 minutos. O estado de São Paulo superou a marca de 300 mil casos confirmados de coronavírus nesta quinta-feira. Sobre isso, eu converso agora com o repórter Vitor Brau, que acompanhou a coletiva do governo e tem mais detalhes pra gente, não é, Brau? Boa tarde.
É isso, Lívia. Boa tarde para você e a quem nos acompanha. O governo de São Paulo confirmou hoje mais de 12 mil novos casos de Covid-19. Com isso, o estado ultrapassa, então, a marca dos 300 mil infectados. Em relação a mortes, foram um pouco mais de 300 acrescentadas e isso mostra um recorde diário. O recorde anterior era da sexta-feira da semana passada, quando foram registradas pouco menos de 10 mil casos, quando foram registrados, né, melhor dizendo, pouco menos de 10 mil casos, cerca de 9.900, e agora essa marca de 12 mil casos diários e o estado ultrapassa a barreira dos 300 mil contaminados. O centro de contingência do coronavírus aqui em São Paulo faz uma previsão, inclusive, preocupante, de que até a metade desse mês, até o dia 15 de julho, serão entre 18 e 23 mil mortes, 18 mil ou 23 mortes, algo em torno disso será o total de óbitos por Covid-19 aqui em São Paulo. O coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus, Paulo Menezes, explica que do total de casos que foram acrescentados no balanço divulgado hoje, 70% são casos agudos.
Nós temos um pouco mais de um quarto dos casos confirmados através dos testes sorológicos. Ou seja, do total de casos do dia, 70% são casos agudos.
A explicação do Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência, se refere à forma como são contabilizados os testes. Porque antes, no primeiro momento da pandemia, entravam na conta só os resultados dos testes do tipo RT-PCR, que é aquele que é feito a partir da coleta de material da boca ou do nariz e que indica se a pessoa está naquele momento com a doença, se ela está com o vírus ativo no corpo. E, desde junho, a contabilidade leva em conta também os resultados do teste teste sorológico, que é aquele que faz a coleta do sangue e identifica se a pessoa já produziu anticorpos, se o organismo já combateu a doença e se a pessoa já teve, então, no passado, o coronavírus. Essas pessoas entram na contabilidade também e, por isso, aí o Dr. Paulo Menezes faz essa descrição, né, de quantas pessoas se referem a casos ativos e quantos são os casos registrados pelos testes sorológicos. Segundo a avaliação dele, então, pouco mais de 20% vem dos casos sorológicos. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Helen, diz que os números atuais mostram uma piora da situação no interior do Estado, mas, ao mesmo tempo, a melhora aqui na capital e na região metropolitana de São Paulo.
Quando a gente vê no Estado, há uma estabilidade de internações e com uma leve redução, exatamente impactada pela forte redução na capital e na região metropolitana e o crescimento que a gente teve no interior. Então, na média ainda, o Estado está reduzindo sim, o que é muito positivo.
Ah, então, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, e ela anunciou também, Lívia, uma novidade para as cidades que estão na fase laranja do Plano São Paulo, que é o programa de reabertura do governo do estado. Essas cidades já têm hoje a operação do comércio não essencial por 4 horas diárias, 7 dias por semana. E, a partir dos próximos dias, assim que for publicado um novo decreto do governo de São Paulo, essas lojas, esses estabelecimentos comerciais não essenciais, vão poder abrir por até 6 horas por dia, 4 vezes por semana. As lojas terão essa opção, poderão escolher qual é o melhor modelo e o decreto que autoriza essa flexibilização deve ser publicado nos próximos dias. Lívia.
Brown, e amanhã teremos novidades? Dória deve anunciar protocolos de reabertura de academias e cinemas, é isso mesmo?
É verdade, dos salões de beleza também, Lívia. Academias, salões de beleza, teatros, cinemas, salas de espetáculos. Todos esses protocolos serão divulgados amanhã. O secretário Marco Vignoli, do Desenvolvimento Regional, fez esse anúncio, disse que no pronunciamento de amanhã o próprio governador João Dória deve divulgar esses protocolos. Os protocolos são, na verdade, manuais de regras, né? Eles trazem qual deve ser o regramento para esses estabelecimentos voltarem a funcionar, quais vão ser as regras do distanciamento, do uso de máscaras, enfim, vão trazer todos esses detalhes. E isso vale, inclusive, aqui para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo avançou de fase, já estamos na fase 3, que é a fase amarela do Plano São Paulo, mas, na prática, as regras em vigor ainda são as da fase 2, porque, por decisão conjunta aí do governo de São Paulo e da prefeitura da capital, o município foi mantido ainda com as regras da fase 2 e só vai poder aderir, né, de fato, às regras da fase 3 a partir da semana que vem, caso se mantenha durante essa primeira semana ainda na fase 3. Ou seja, é complicado de entender, mas, na verdade, significa que São Paulo avançou de fase, mas a regra só vai mudar se a cidade conseguir se manter por mais uma semana na fase que ela conquistou, na fase para a qual ela avançou. E aí, isso se confirmando, e tudo indica que isso vai se confirmar, até por essa melhora que a secretária Patrícia Helen mencionou há pouco, a cidade de São Paulo chegaria à fase amarela e aí sim teria a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, de acordo com esses protocolos todos que vão ser divulgados amanhã pelo governo de São Paulo, e protocolos também importantes aí porque se referem ao setor cultural, né? Como nós dissemos, serão liberados aí pelo governo de São Paulo os protocolos de teatros, cinemas e salas de espetáculos também, Lívia.
É, Brown, é o stick push entre prefeitura e governo. Certamente estaremos acompanhando amanhã para trazer aí todas as novidades para o nosso ouvinte e espectador. Obrigada, Brown.
É verdade. Boa tarde.
Agora são 4h27 de São Paulo, então vamos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro inicia hoje a terceira fase da flexibilização com bares, restaurantes, academias e atividades na areia da praia. Então os detalhes a gente vai conferir agora com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Começando hoje a terceira fase, a terceira etapa daquele processo de reabertura gradual das atividades produtivas, econômicas, lúdicas e esportivas aqui no Rio de Janeiro. O que abre ou já começou a abrir nesta quinta-feira? Bares e restaurantes, academias e a faixa de areia, vamos dizer assim, está aberta. Embora o mar esteja de ressaca, nervoso, né? E esteja avançando aqui na faixa de areia. Algumas pessoas passam para lá e para cá fazendo atividades físicas que, a partir de agora, estão liberadas. Embora, desde que começou esse relaxamento, esse afrouxamento, ninguém estava respeitando muito essa história de só poder calçadão e atividades aquáticas. Agora, o que que não pode? Chegar aqui, botar uma barraca, botar uma cadeira, um ambulante, montar sua estrutura, isso ainda não está liberado para evitar chamado convívio social, que a gente chama e conhece de aglomerações. Os bares e restaurantes também limitação de capacidade, horário mais curto, não pode música ao vivo, não pode buffet. E nas academias também, distanciamento, uma série de regramentos. E ainda, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, para fazer natação só na base do agendamento dentro da academia. Prefeitura se baseia em números, em estatísticas, em variáveis para fazer esse processo de relaxamento. Na verdade, tem pouca coisa fechada ainda aqui no Rio de Janeiro. De mais relevante e mais importante, a gente pode dizer, escolas públicas e privadas que vão permanecer assim até o iníciozinho do mês que vem, até o iníciozinho do mês de agosto. Como eu disse, a prefeitura está se baseando na taxa de ocupação dos hospitais, no nível de contágio. Esse é um ponto controverso, porque não há consenso entre médicos especialistas sanitaristas e também nos números da Covid aqui no Rio de Janeiro, que mostraram realmente um arrefecimento, embora sejam bastante relevantes. São mais de 115 mil, caminhamos hoje para 120 mil casos de coronavírus, aproximadamente 10.200 óbitos e quase 100 mil pessoas pegaram a doença e se recuperaram. Se a prefeitura está abrindo, afrouxando, relaxando, o governo do estado do Rio de Janeiro está preocupado. Não vai entregar 2 dos 5 hospitais de campanha que faltam e está se programando, se preparando para algo que aconteceu em outras cidades, estados e municípios mundo afora. A segunda onda da Covid-19, como diz aqui o novo secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Alex Busquet.
Nós teremos 900 leitos de retaguarda. Se eles serão necessários à segunda onda, nós precisaremos esperar a magnitude da segunda onda. Mas nós temos planejamento caso eles não sejam suficientes. Caso eles não sejam suficientes, nós vamos reativar o Hospital Anchieta, reativar os leitos do Hospital Pedro Ernesto, manter o atendimento no Hospital Zilda Arns e também no Hospital do Cérebro. Então nós temos, além desses leitos, a possibilidade da transformação de estruturas fixas da rede própria para atender possíveis necessidades com uma segunda onda.
Talvez eu não tenha sido claro.
Não é que eu não ache que vai ter segunda onda, eu acho que vai ter. A magnitude da segunda onda é que não dá para ser definida.
Ainda sobre Covid-19, o Ministério Público do Rio de Janeiro deu suporte àquela operação que investiga fraudes na compra de exames para coronavírus por parte do governo do Distrito Federal, visitou o endereço de um empresário aqui na Barra da Tijuca, mas apenas dando suporte à cabeça da operação. Não é aqui no Rio de Janeiro, ao que parece, foi uma operação que se difundiu, se espalhou por várias cidades e estados brasileiros. Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, para não dizer que não falei de violência, teve um PM preso hoje aqui no Rio de Janeiro, acusado de liderar uma milícia, né, de comandar uma milícia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia prendendo polícia, foi enterrado na Baixada um pouco mais cedo. O menino Ítalo Augusto morreu na porta de casa com um tiro aos 7 anos de idade. Na região do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso também um falso médico esteticista biomédico que aliciava as pacientes, as clientes, dopava as mulheres e abusava delas sexualmente. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Muito bem, agora são 4h32, o Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. Você não saia daí que a gente já volta com mais notícia e mais informação.
Jovem Pan, agora.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Em 68 anos de história, as Lojas 100 já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais. E concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das Lojas 100. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos, porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas, porque acreditamos na força da nossa gente. E por que vai passar? A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja 100, 68 anos, ainda bem que tem.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Agora.
Estamos de volta, Jovem Pan, agora ao vivo. Neste momento são 4h36, faz 19 graus aqui na capital de São Paulo, 22 na capital do Rio de Janeiro. O ciclone bomba que causou aquela destruição, né, causou mortes, já se afastou para alto mar. O que temos agora é o avanço de uma frente fria, que por trás dela vem uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas aqui no sudeste e também no sul do Brasil. Agora vamos falar de educação. Mesmo sem titular no comando, MEC define diretrizes para a volta às aulas. Quem tem mais informações é o Leonardo Martins.
O Ministério da Educação divulga protocolo de segurança para a volta às aulas presenciais, mas não estabelece datas. O documento anunciado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira determina diretrizes para evitar a transmissão da Covid-19 nas salas de aulas de escolas e universidades federais. O MEC orienta as instituições que façam a aferição da temperatura de servidores, estudantes e colaboradores na entrada dos estabelecimentos e nas portas de salas e ambientes fechados. O secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, disse que as orientações foram enviadas às secretarias de educação estaduais.
Esse documento faz parte de um conjunto de ações do Ministério da Educação para a volta às aulas. Trata-se da questão da internet, como os senhores viram agora, o protocolo de biossegurança. Nós vamos soltar também documentos de orientações gerais, até pedagógicas, para a volta às aulas, em conjunto com o Conselho Nacional de Educação.
O Ministério recomenda ainda medidas individuais, como o uso de máscaras e álcool em gel, além de evitar cumprimentos com beijos e abraços e compartilhamentos de objetos ou materiais escolares. Segundo a pasta, atualmente o Brasil tem 54 universidades federais com atividades suspensas. Mais de 870 mil alunos foram afetados com a suspensão das aulas nessas instituições. O Ministério da Educação ainda está sem comando, desde quando Carlos Alberto Decotelli, que foi indicado pelo presidente, pediu demissão antes mesmo de tomar posse.
Ainda sobre este assunto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que a educação do Brasil está horrível e que pode escolher um novo ministro da pasta ainda nesta quinta-feira. Então, sobre isso, a gente vai para Brasília conversar com a Luciana Vertolin, que tem mais detalhes. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. As declarações foram dadas hoje cedo lá no Alvorada, quando o presidente...
Infelizmente, tivemos um problema técnico com a Luciana Vertolin, mas assim que a gente restabelecer a comunicação com ela, a gente volta a conversar sobre esse assunto da educação que é tão importante. Agora são 4 horas e 38 minutos. Discursos no Congresso em favor da harmonia dos poderes marcam promulgação da emenda que adia eleições municipais para o mês de novembro. A tramitação da PEC, que começou pelo Senado, foi aprovada na Câmara na quarta-feira e muda a data que, inicialmente, seria 4 de outubro. A proposta também estabelece alterações no processo, como registro de candidaturas e propaganda partidária obrigatória. A PEC reitera que não está prevista a prorrogação do mandato de prefeitos e de vereadores. O primeiro turno da eleição será em 15 de novembro, feriado, e o segundo, dependendo do município, no dia 29. Na cerimônia de promulgação no Senado, nesta quinta-feira, o presidente da Casa Davi Alcolumbre elogiou o ministro Luiz Roberto Barroso.
Essa conciliação era necessária e ela foi alcançada, presidente. Graças à sua decisão de procurar esta casa e compreender que as autoridades médicas do nosso país alertavam para a possibilidade de adiamento das eleições em função da pandemia. Mas a Justiça Eleitoral, repito, sob a sua liderança, buscou dialogar com o Congresso e saímos todos vitoriosos.
O ministro do Supremo e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, endossou as palavras de Davi Alcolumbre. Ao lado do senador, o magistrado reiterou que ninguém gostaria de adiar a eleição municipal, mas foi a melhor saída.
Eu celebro o presidente Davi muito particularmente o diálogo institucional que fomos capazes de estabelecer e que significa um pouco a demonstração de que com boa vontade, com boa fé, e com o interesse público em primeiro plano, quase tudo é possível nessa vida. E em pouco tempo, e com uma relação extremamente harmoniosa, nós produzimos a solução que acreditamos seja a melhor solução para o Brasil.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral deixou claro que a opinião da comunidade científica foi decisiva para o adiamento. O ministro Luiz Roberto Barroso acrescenta que o desafio agora é organizar a eleição.
Nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia, na crença que compartilhamos com os médicos de que até lá a epidemia já estará decrescente e que poderemos realizá-la com segurança. Temos mais de 140 milhões de eleitores e se estimam mais de 700 mil candidatos. Portanto, não é uma operação fácil de ser realizada, mas com o apoio do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, nós esperamos realizar as eleições mais seguras e limpas possíveis.
O ministro Luiz Roberto Barroso acrescenta que democracia não é o regime do consenso, mas da harmonia de divergências. De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, a eleição em locais mais afetados pela pandemia pode ter outras datas de votação. Agora são 4h42, restabelecemos o contato com a Luciana Vertolin, né? Nós estávamos falando sobre a situação aí do Ministério da Educação. Luciana, você estava dizendo que o presidente disse que o Brasil está horrível, né? Falou para um grupo de apoiadores aí em Brasília e que ele pode escolher um novo ministro ainda nesta quinta-feira.
Olha, pelo menos, boa tarde de novo, Lívia, boa tarde para quem acompanha a gente. Pelo menos foi isso que o presidente disse a apoiadores hoje cedo lá na porta do Palácio da Alvorada. Os apoiadores cobravam do presidente Jair Bolsonaro uma solução para a questão da volta às aulas. Muitos estavam reclamando, principalmente das escolas particulares, que elas já estariam aí preparadas para a volta às aulas. O presidente fez questão de ressaltar que essa não é uma decisão dele, cabe aos governadores. com relação ao novo ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro tem uma série de nomes que estão sendo analisados aqui pelo governo e a avaliação nesse momento, Lívia, é que não se pode errar. A gente está aí há mais de uma semana sem ministro, teve todo esse problema envolvendo Carlos Alberto Decotelli, envolvendo a demissão, o pedido de demissão, as incongruências, as distorções que foram encontradas no currículo dele, o que causou um grande desgaste aqui para o Palácio do Planalto. O que a gente sabe é o seguinte: ontem, por exemplo, até antes de ontem, o presidente tinha quase 10 nomes sendo analisados, ele estava fazendo um pente fino em todas as indicações que chegaram aqui ao Palácio do Planalto. Hoje a gente tem pelo menos 3 nomes que estariam na frente: Anderson Correia, que foi presidente do CAPES e hoje é reitor lá do ITA, participou inclusive daquele período de transição, então é um nome que é considerado importante aqui dentro do governo, porque sabe, já discutiu problemas da educação, sabe exatamente como é que funciona o ministério, sabe dos problemas nos estados. Gilberto Garcia também é um nome que está sendo analisado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele foi presidente do Conselho Nacional de Educação, e Marcos Vinícius Rodrigues, ex-presidente do INEP. O INEP é quem cuida do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, então sabe resolver problemas. O INEP sempre tem muito problema, é uma prova grandiosa, precisa saber exatamente como é que funciona a estrutura aqui da Esplanada dos Ministérios, a burocracia da administração federal. Então esses nomes estão sendo avaliados. O presidente Jair Bolsonaro tem pressa em indicar um novo ministro, mas sabe também que a afobação pode ser complicada. Então nesse momento a avaliação é o seguinte: é preciso indicar rapidamente um novo ministro, mas é preciso que esse nome aí venha sem polêmica, sem qualquer tipo de problema, e consiga pacificar uma pasta que já sofreu tanto por conta de confusões exatamente da ala ideológica do governo. A gente estava falando mais cedo que, pelo menos por enquanto, está descartada a possibilidade do presidente acatar qualquer tipo de sugestão dessa ala mais ideológica.
Luciana, e além de estarmos oficialmente sem ministro da Educação, a nova data do Enem ainda está em aberto, né?
Desculpa, Lívia, deu barulho aqui, eu não consegui te escutar.
Então, eu disse que além de não termos um ministro da Educação, a nova data do Enem ainda está em aberto, não foi definida.
Ainda não, foi feita aquela enquete, né, para os estudantes que fizeram a inscrição no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Grande parte dos estudantes fizeram a opção por uma data em maio do ano que vem. Havia possibilidade de prova em novembro e em dezembro, mas os estudantes votaram, quase 48% votaram pela realização das provas em maio. O que que vai acontecer agora? O Ministério da Educação vai entrar em contato com as secretarias de educação para discutir isso, qual que seria a melhor data, se maio é a data realmente mais apropriada. Isso está sendo negociado, mas a ideia era que tivesse um novo ministro para conduzir essas discussões. Então, até essa questão envolvendo o Enem está meio de sobreaviso, esperando a indicação do novo ministro para ser batido o martelo para definir quando que vai ser realizada essa prova, que é extremamente importante para quem está concluindo o ensino médio.
Com certeza. Luciana, muito obrigada pelas informações. Estaremos acompanhando. Até mais. E a Caixa Econômica Federal divulga novas informações sobre o crédito imobiliário. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a inclusão das custas cartoriais e também do imposto ITBI nos financiamentos. Um alívio aí para quem pretende comprar casa própria, já que esse valor se aproxima de 2 a 5% do imóvel, portanto. Outra notícia: a partir do dia 13 de julho, haverá o registro eletrônico do contrato habitacional. Num primeiro momento, para os empreendimentos, então não valerá para uma única unidade, mas de qualquer forma, esse tempo deve baixar de 45 para 5 dias o registro do imóvel pelo modelo eletrônico. 14 estados brasileiros estão habilitados, claro, São Paulo, para fazer isso a partir do dia 13, portanto, em relação aos cartórios. E também há, né, uma medida em relação ao setor. as construtoras elas vão agora poder concentrar a venda mínima de 30, 15% nos novos empreendimentos, uma flexibilização da Caixa justamente para favorecer novos lançamentos. Mas o ano tem sido muito bom para a Caixa, o balanço divulgado hoje também, janeiro a junho, de 19, 39 bilhões em contratos, nesse mesmo período de 2020, com pandemia, 48 bilhões, então um crescimento de 21,73%. E também um dado muito importante em relação a junho, o melhor junho dos últimos 4 anos, então de fato uma retomada do setor imobiliário que não paralisou seus canteiros de obras. Claro, nós tivemos aí toda a preocupação em relação à saúde, mas de qualquer forma um setor que vai registrando bons números ainda no Brasil, a exemplo da agricultura, e emprega muita gente também, algo que é muito importante também. Em relação aos números do setor automotivo, a Fenabrave divulgou hoje então seus dados, ela que representa as concessionárias, as vendas de veículos, e em junho houve um aumento de 93,5% nas vendas, 100 mil em maio, 194 mil em junho, um dado positivo, mas na comparação inevitável com 2019, junho contra junho, nós tivemos aí uma queda de 38,58%, o semestre também uma queda de 36%, envolvendo os carros, comerciais leves, caminhões, ônibus e também as motos. E uma nova previsão da Fenabrave, no início do ano, expectativa de um crescimento de até quase 10% em relação às vendas, e agora uma revisão de menos 35,8%. São essas informações. Até mais, Lívia. Um grande abraço aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Até já.
Obrigada, Marcelo. Crédito imobiliário, conta de luz, são coisas, assuntos que sempre impactam nossa vida, nossos planejamentos, e por isso nós vamos falar sobre este assunto. Enel reajusta contas de luz em 4% e consumidores reclamam. A Beatriz Manfredini tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Lívia, como você disse, esse reajuste aí nas contas veio num momento meio errado. Eu conversei com muita gente que está reclamando sobre o valor das contas de luz, principalmente agora no mês de junho. Para a gente ter uma ideia, as reclamações no Procon aumentaram quase 15 vezes entre maio e junho sobre cobranças abusivas. Tem muita gente reclamando, por exemplo, donos de estabelecimentos que fecharam durante a pandemia, como salões de beleza e restaurantes que pararam de funcionar ou funcionaram menos, mas receberam uma conta de luz em valores mais altos ou até os mesmos valores que pagavam antes, enquanto estavam funcionando. E por isso, no total, o Procon recebeu 12.648 reclamações, isso só em junho, fora nos outros meses. E por isso, agora, o Procon está pedindo que a distribuidora de energia elétrica, a Enel, explique as cobranças das contas de energia durante a pandemia de coronavírus. Lívia, o órgão de defesa do consumidor quer saber o motivo dessas contas estarem tão mais altas, principalmente entre março e maio. A Enel deve esclarecer o motivo de não ter feito a leitura presencial dessas contas de luz e sim ter baseado essas contas numa média de consumo dos últimos 12 meses. A distribuidora de energia disse que fez isso por causa da pandemia de coronavírus, fez essa média de consumo dos últimos 12 meses e aplicou nas contas desse ano, mas o Procon disse que não tem motivo, que a Enel poderia ter continuado a medir essas contas com consumo tradicional, consumo quanto realmente cada pessoa consumiu. De acordo com o Procon, a Enel tem até 48 horas para prestar esses esclarecimentos. O prazo termina na próxima segunda-feira. Lívia.
Bia, fácil não tá, né? Para fechar todas as contas aí não é fácil. Muito obrigada pelas informações. Agora são 4h52. E no interior de São Paulo, shopping adota drive-thru e libera carro nos corredores das lojas para retirada de compras. Quem mostra pra gente como está funcionando é o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, Botucatu, no interior do estado de São Paulo, faz parte da Diretoria Regional de Saúde de Bauru, região que foi reclassificada pelo governo do estado no Plano São Paulo de Flexibilização e Retomada Consciente, na última sexta-feira, como na fase 1, na fase vermelha e mais restritiva deste plano. Por isso, o comércio local vem tentando se reinventar. E um shopping da cidade de Botucatu realmente inovou. Como mostram as imagens enviadas pela assessoria de comunicação do empreendimento, o shopping criou o drive-thru indoor, Lívia. Carros poderão ter acesso aos corredores das lojas deste shopping. Carros movidos a diesel não poderão entrar, nem motocicletas. E os carros que poderão acessar o shopping passarão por uma inspeção de higienização e máscaras dos ocupantes e também se há queima ou então vazamento de óleo. Não poderá haver prova de roupas e apenas a retirada de mercadorias. É a inovação de um mercado que tenta se reinventar, Lívia. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
É o novo normal. Bom, vamos falar agora de um caso que chocou muita gente, que foi o caso do menino Miguel. A patroa pode pegar até 12 anos de prisão por abandono de incapaz. Quem tem as informações é a Letícia Santini.
A polícia de Pernambuco indiciou Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré, no litoral sul do estado, por abandono de incapaz que resultou na morte do menino Miguel Otávio no começo de junho. A pena pode ser de 4 a 12 anos de prisão. Sari é ex-patroa da doméstica Mirtes Renata, mãe de Miguel, que morreu após cair do prédio de luxo onde ela mora, no Recife. No dia da morte, Miguel entrou várias vezes nos elevadores do prédio procurando pela mãe, que tinha saído para passear com o cachorro da família. O garoto foi até o nono andar e caiu, depois de subir em uma área onde ficam equipamentos de ar-condicionado. Uma perícia constatou que Sari, momentos antes da morte do menino, acionou a tecla da cobertura, saindo do elevador em seguida. A defesa da primeira-dama negou, afirmando que ela apenas simulou apertar o botão. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ramon Teixeira, Sari deixou Miguel sozinho no elevador intencionalmente, mesmo sem saber que a atitude resultaria em morte.
Para que se pudesse entender que a moradora responderia pelo homicídio doloso da criança, precisaríamos demonstrar que ela dirigiu a conduta dela finalisticamente, com vontade e livre consciência, a alcançar aquele resultado buscado por ela, a morte da criança. Em nenhum momento isso sequer foi visualizado por nós.
O delegado disse ainda que a decisão foi tomada porque Sari Corte Real sequer acompanhou a movimentação do elevador pelo visor que fica no andar. Ela retornou diretamente ao apartamento onde estava fazendo as unhas com uma manicure, fato que agrava a acusação. A investigação também aponta que ao deixar Miguel sozinho no elevador, a primeira-dama infringiu uma lei municipal que proíbe a presença de menores de 10 anos desacompanhados nesse tipo de transporte.
Ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estaremos juntos amanhã às 4 da tarde. Em seguida você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Tchau, tchau.
Jovem Pan Agora. De comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça.